boa informação?
Pode, Armando. Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que nessa nova edição traz estas novidades e atrações para você.
No Papo no Balcão,
sala de jantar, músicas sempre tão especiais, tem para todo gosto. Ouça, curta e compartilhe.
Está à procura de descontração?
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp para 11, se você não está em São Paulo, 993970327.
Venha para o Papo no Balcão.
Andréia Cavalheiro fala sobre a Escola Transformadora e a Kelita Oliveira sobre o Exército Acolhedor.
Prefere cultura e educação?
No Relembrando, o inesquecível Darcy Ribeiro.
É aqui no Papo no Balcão.
Galera Sound e mais alguns reclames da Rádio Camanducaia, criada pelo Odair Batista.
Apresentação.
Acabou férias e carnaval, então vamos ouvir dicas sobre a volta às aulas.
Renato Barbato.
Saiba um pouco sobre o coronavírus, dengue e sarampo no Papo de Saúde. Muito bem. Começando mais um Papo no Balcão e vamos iniciar com os nossos agradecimentos. Quero mandar um abração para Mara Simões de Santos, no litoral paulista. Ao Luiz, que eu não sei o sobrenome, fotógrafo de Sorocaba, no interior de São Paulo. A Camila Maciel, de Vargem Bonita, em Santa Catarina. Ao Ednilson Sacramento, de Salvador, na Bahia. E a todos os ouvintes que acompanham o Papo no Balcão. Afinal de contas, o papo só existe porque você está aí do outro lado. Sem você, ouvinte, o papo não teria razão de ser. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Bom, mas agora chega de lero-lero e vamos logo ao primeiro quadro do papo, que hoje tem muita novidade pra você.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando...
Darcy Ribeiro, o furacão da educação e antropologia Darcy Ribeiro, nasceu em 26 de outubro de 1922, na cidade mineira de Montes Claros. Foi um antropólogo, escritor e político brasileiro que trabalhou incansavelmente nas questões indígenas e no desenvolvimento da educação no ensino superior em nosso país. Ribeiro passou a infância e adolescência em sua cidade natal. Quando foi ingressar na faculdade, mudou-se para Belo Horizonte com a intenção de cursar medicina. A vida acadêmica o envolveu e, quando estudou matérias de ciências sociais, decidiu mudar de carreira profissional. Com isso, forma-se na FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política da USP, a Universidade de São Paulo, como antropólogo em 1946. Depois de formado, inicia sua vida profissional estudando tribos indígenas localizadas no Pantanal e na região amazônica. Essas análises duram até 1956 e geram publicações no ano seguinte, como o livro Culturas e Línguas Indígenas no Brasil. Após esse período, nossa personagem volta sua atenção para o ensino superior no Brasil e, em conjunto com Anísio Teixeira, foi um dos criadores da UNB, Universidade de Brasília, sendo seu primeiro reitor. Durante o governo do presidente João Goulart, foi ministro da Educação e chefe da Casa Civil. Caçado pela ditadura militar, como tantos intelectuais, refugiou-se no Uruguai. As reformas implantadas por ele na educação brasileira fizeram países como Chile, Peru, Venezuela, México e Uruguai o convidar para participar de reformas universitárias. Nosso relembrado é eleito vice-governador do Rio de Janeiro em 1983, na chapa encabeçada por Leonel Brizola. Amante da educação, ele criou, planejou e dirigiu a implantação dos CIEPs, Centros Integrados de Ensino Público, o primeiro projeto de educação em tempo integral em escolas públicas brasileiras. Concorreu ao governo do Rio em 1986, mas acabou derrotado por Moreira Franco. Ribeiro participou da elaboração e implantação do projeto cultural do Memorial da América Latina, localizado na capital paulista. Eleito senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro, foi responsável pelo projeto de lei que deu origem à LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Ele foi o indicado para conceber o modelo e coordenar a implantação da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, durante o segundo mandato de Leonel Brizola. Ocupou a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, que tem Fagundes Varela como patrono. São de sua autoria as obras Os Brasileiros, Teoria do Brasil, O Muro, Utopia Selvagem, Aos Trancos e Barrancos, Como o Brasil Deu no que Deu, A Universidade Necessária, entre dezenas de publicações. Nossa personagem desenvolve um câncer de próstata, que o faz agonizar por muito tempo tentando vencer a moléstia. O tratamento não teve sucesso e no dia 17 de fevereiro de 1997, na cidade do Rio de Janeiro, para de raciocinar o cérebro que mais pensou em educação de qualidade no Brasil, o antropólogo Darcy Ribeiro. Para encerrar mais esse relembrando, fiquem com trechos de uma entrevista histórica concedida pelo antropólogo para o programa Roda Viva, levado ao ar pela TV Cultura em abril de 1995.
Tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enriquecer, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi moinho de gastar, gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou mais 12 milhões de negros africanos para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com ouro de Minas Gerais. Então, a classe também sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? É para morrer de vergonha. No mundo só se é. Os imbecis não sabem. A escola de turno é uma perversão brasileira. No mundo, nenhum lugar do mundo a criança é abandonada. Porque a cada criança tem uma escola onde ele passa o dia inteiro. Ele vai às 7, 8 da manhã e sai de tarde. Então não há criança abandonada. O Brasil um dia tem que fazer isso. É claro, sobretudo no centro metropolitano. Enquanto São Paulo não puser todas as crianças numa escola que ele passa o dia inteiro e que alguém estude com ele, é claro que vai estar cheio de meninos se matando uns aos outros, sendo mortos, caindo na droga, na criminalidade. Isso tem que ser dado a cada criança. Quando não dá, e não dá por quê? Porque a escola é desonesta. A escola trata o menino popular como se fosse classe média. Ela dá exercício para fazer em casa. Supõe que eu tenha casa. Supõe que em casa tem quem já estudou. 80% das famílias da periferia de São Paulo não tem. Então, a escola é feita para ele fracassar nela. É um absurdo. Então, agora o doloroso, a dor da minha vida. Eu vi agora no Rio. O prefeito, por questão política, está tirando 350 mil crianças que eu deixei em CIEP de dia completo, que é 30% da criança do Rio, e mandou colocar em meio período, por economia. Fazer economia com criança vai ficar mais caro que vai pagar para eles na prisão, na polícia, para tomar conta dele. A mulher brasileira, essa sofrida mulher de 90%, que trabalha no campo, que trabalha dia e noite, e uma mulher sacrificada. Nós fazemos de conta que é uma família brasileira cristã, pai, mãe, filho. Mentira. A família brasileira é madrecêntrica. É uma heróica mulher que, quando tem 12 anos, arranja um homem que prenha ela, aos 13 anos tem um filho, e ela vale porque tem a graça dos 13 anos, 14, 15. Depois daquele larga, entra outro homem na vida dela, ela não joga nenhum filho fora, ela não vende nenhum filho, ela diminui o valor dela como trabalhadora por cada filho que tem, mas ela continua heroicamente cuidando desse filho dela. Então, a família brasileira é uma família centrada na mulher, é maricêntrica. O homem é um malandro. Tanto que no Rio de Janeiro, eu não consegui fazer, mas quero que alguém faça um dia. Todas as terras de periferia e de favela que são questionáveis, eu queria que o Estado desapropriasse tudo e desse para quem mora, mas para a mulher que mora. Porque a mulher é que é dona da casa, o homem é capaz de vender para dar uma cachaça. Por exemplo, outro dia o Brizola estava lá em casa, por causa de uma fundação meia que nós queremos, e ele dizia, eu jamais imaginaria, no exílio, que a primeira obra seria um sambódromo. Culpa sua. Ele disse, não, o sambódromo todo ano se fazia um arranjo que era muito caro. Eu propus fazer um permanente, consegui que o Oscar fizesse a planta, e eu meti 200 salas de aula debaixo da arquibancada. Então o sambódromo é um escolódromo, que empresta sua sede uma semana por ano para o carnaval.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes! Olá, ouvinte do Papo no Balcão, começando mais uma entrevista, a primeira desse programa, e eu vou falar com a Andréia de Moraes Cavalheiro. Ela é bacharel em História, mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e agora participa de um projeto inovador, denominado Escola Transformadora, que é o tema que ela vai conversar com a gente. Andréia Cavalheiro, antes de mais nada, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão e, por favor, comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Oi, Renato. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer. Oi, ouvintes, muito obrigada, estou à disposição. Um abraço.
Andréia Cavalheiro, você trabalha em uma escola em Alto Paraíso de Goiás, a Escola Vila Verde, que tem uma didática, digamos assim, diferente. Ela é uma escola transformadora. Explica para o nosso ouvinte qual é o conceito de uma escola transformadora.
As escolas chamadas transformadoras são aquelas que rompem com o paradigma da educação tradicional. Existe um programa que chama Escolas Transformadoras, que é uma parceria entre o Instituto Alana, que é brasileiro, e o Instituto Ashoka, que é um instituto internacional. O Instituto Ashoka, ele procurava entender o empreendedorismo, e aí ele decidiu estudar as escolas que formam esse tipo de pessoa. E então eles fizeram uma busca por escolas em todo o mundo, e os critérios para você entrar com uma escola transformadora, para eles são a empatia, que é você conseguir ouvir e acolher a ideia dos outros e articular suas próprias ideias, que em equipe, que é a capacidade de fazer parceria, de tomar soluções, de coordenar, de se organizar, de lidar com a diferença, e a criatividade, que é se expressar por diferentes linguagens, criar soluções para problemas locais, enfim. Além disso, o protagonismo, que é tomar iniciativa em prol da transformação da sua realidade. Então, esses eram os critérios do Alana. E aqui no Brasil, se eu não me engano, só 23 escolas, elas entraram para o que seria, se enquadraram no que o Instituto Alana e o Instituto Ashoka qualificaram como uma escola transformadora.
Andréia, você falou em valores de criatividade, empreendedorismo. O que significa na prática esses valores e os demais pregados pela base da escola transformadora?
Uma educação em outro modelo que não o tradicional remonta ao século XIX. Um dos nossos inspiradores é o John Dewey. Então, quem é da área de educação cansou de ouvir isso, que a educação tem que ser criativa, gerar liderança, pensamento crítico. Isso é tão óbvio. Só que na hora de você colocar na prática, as pessoas não sabem o que fazer. Muita gente que vem visitar a nossa escola fica assim encantado e chocado. Todo mundo entra na escola e fala assim: "Meu Deus, isso existe?" Porque eu sempre vi na faculdade, educação humanizada. Por a gente funcionar com metodologia de projeto, eu vou falar especificamente do Fundamental 2, que é o que eu sou professora do sexto e sétimo ano. Eles têm três projetos: o projeto pessoal, o projeto de sala e o interturmas, que eles fazem projetos em grupo com o pessoal do oitavo e nono. Então, no projeto pessoal, eles escolhem absolutamente o que eles quiserem para estudar. Então, você tem uma liberdade, e essa liberdade gera um interesse. Então, eu já tive projeto sobre depressão. Um aluno do nono ano fez um projeto de irrigação por meio do Arduino, que é uma coisa da engenharia. Tenho colegas da engenharia que foram ver isso no primeiro ano de engenharia. E o aluno, quando ele tem esse interesse, ele vai atrás, e os projetos ficam de babá. Toda sexta-feira os alunos têm assembleia, junta a escola inteira para discutir as questões da escola, o que que pode melhorar. Você dá essa voz para o aluno e isso gera esse protagonismo de melhorar a escola. Então, os alunos estão autoavaliando a si mesmos e eles avaliam toda semana os professores. Então, meus alunos me dão um feedback. Então, eles são alunos que eles têm eles são instigados a ter esse pensamento crítico. Eles têm também essa mistura de idades, né? Então, por exemplo, no projeto Interturmas, um aluno do nono ano vai conviver e fazer trabalho com um aluno do sexto ano. Isso é muito interessante porque gera conflito, eles têm que se organizar. Um aluno do nono ano tem que perceber qual é o limite de um aluno do sexto ano, ele já passou por aquilo. Em geral, os mais velhos acabam como um pouco coordenadores desses grupos. Esse tipo de situação é muito rica para as crianças. E eu acho que o ponto crucial da escola é que a escola foca nas emoções. Depois do intervalo, a gente tem um horário de meditação, que a gente chama de meditação, mas muitas vezes acaba que é uma conversa sobre as nossas emoções, sobre os conflitos. Os conflitos na escola não passam em branco e os professores fazem esse intermédio dos conflitos e as crianças também aprendem a se intermediar nos conflitos. Então não tem problema, não tem briguinha que não seja conversada, que não se chame para conversar, que não gere uma conversa coletiva. Que muitas vezes a gente traz os pais também para isso, mas o ponto é que as coisas não passam batido. Então a gente estuda essas emoções, a gente tem outros momentos de dinâmicas de emoções. Então vamos entender o que é raiva, vamos entender as situações que a gente teve raiva, como eu deveria ter lidado, vamos entender as situações que eu tive vergonha. Por exemplo, também no final dos projetos, que são bimestrais, eles vão apresentar para a escola inteira o trabalho deles. Então, gera essa situação de exposição, de aprender a lidar com isso, com vergonha, com aceitação. No final, você vê esse amadurecimento das crianças. As pessoas que vêm de fora e chegam na escola falam: "Nossa, mas as crianças são muito calmas." Eu falo que essa escola é a minha escola dos sonhos, que até hoje eu chego na escola e parece que ela brilha.
Andréa Cavalheiro, nossa conversa está demais, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
No Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música para oferecer ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Renato, eu vou escolher a música Tocando em Frente do Almir Sater, porque é uma música muito bonita, tem uma mensagem muito linda, filosófica, sobre a vida mesmo, né? Enfim, essa coisa ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Parece uma alma velha falando sobre a vida, né? Enfim, ele fala que ele é um boiadeiro levando a boiada, que ele apenas sabe que ele nada sabe, que ele é como se fosse uma estrada. Eu acho tão linda. Então vai ser essa mesmo.
De Almir Sater e Renato Teixeira, com Almir Sater tocando em frente.
devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz.
Você ouviu Almir Sater cantando, tocando em frente. Tocar em frente, isso é o que precisamos fazer todos os dias. Não existe para trás ou para baixo, somente para frente e para o alto. E por falar em ir adiante, vamos ouvir o que temos nas nossas...
Dicas e curiosidades.
O carnaval acabou e chegou a hora de voltar às aulas com tudo. Então vou dar dicas para não ficar sem férias no final do ano ou semestre. Pegue firme desde agora. Não é porque está no começo que você vai relaxar. Numa avaliação, certamente cairá matérias dadas nesse período. Se você relaxou, não vai saber e pode começar o caminho sem volta do exame ou da DP. Crie regras. Tenha em mente que durante o dia é preciso ter tempo disponível para tudo. Trabalhar, estudar, se divertir. Siga os horários que você determinou. O caderno é um bom companheiro, mas para não esquecermos datas de provas, entregas de trabalhos, seminários e palestras, temos que ter à mão uma agenda bem organizada. Com ela sempre atualizada, não perderemos esses compromissos tão importantes na vida escolar, que interferem diretamente no nosso bom desempenho. Se você gosta de inovar, um quadro branco na parede do quarto, além de dar um look diferente, não deixará que você esqueça os compromissos. É claro que a Terra não vai parar, porque o bonitão ou a bonitona perdeu o horário. Então esqueça aquele velho só mais 5 minutinhos. Se quer dormir um pouco mais, vá antes para a cama. Chegar atrasado aos compromissos escolares pode fazer você perder coisas importantes, além, é claro, de ser um desrespeito aos demais amigos e companheiros que chegam no horário. Tomar sorvete, ouvir música, namorar, tudo faz parte da vida, mas não podemos esquecer de estudar. Se você tem mania de ler livros e cadernos na última hora, no dia da prova, a absorção do que aprendeu será menor e você poderá passar por algum ponto importante sem perceber. Uma boa dica é pegar o material por pelo menos meia hora por dia, se possível por uma hora. Isso fará diferença no seu aprendizado. E não venha com desculpa que não tem tempo. O que você faz enquanto está dentro do carro, parado no trânsito ou no transporte coletivo? São minutos importantes que não podem ser desperdiçados e você verá como foi útil na hora da avaliação. Quando estiver em sala de aula, preste atenção na matéria, mesmo que você não tenha muita afinidade com o professor. Ele merece respeito. Conversas paralelas dispersam a atenção dos outros alunos e demonstram que o mestre não é valorizado por você. Quanto mais você absorver o que está sendo ensinado, menos tempo terá que ficar sob os livros em época de avaliação ou para desenvolver trabalhos. Se não entender, não tenha vergonha de perguntar ou pedir novos esclarecimentos. Caso você esteja focado na aula, o mestre jamais recusará dar novas explicações, até que a turma entenda bem a matéria. E claro, celular no máximo para pesquisas. Troca de mensagens e demais usos deixe para o horário do intervalo. Lápis, caneta, papel, livros são materiais indispensáveis para alunos de qualquer nível de ensino. Então, na hora da compra do material, faça o seguinte: pesquise exaustivamente os itens que você ou seu filho utilizarão, a fim de não pagar mais caro pelo mesmo material. Existe diferença de preço e para você descobrir, precisa gastar sola de sapato. Avalie o que é mais vantajoso para você, pagar à vista ou parcelar no cartão de crédito. Como no início do ano as despesas crescem, caso o sobrepreço não seja abusivo, dê preferência a esse modo de pagamento. Agora é só preparar aquele visual e voltar com tudo para as aulas.
Au! Música, informação, descontração, só aqui no Papo no Balcão.
Oh yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, estou de volta na conversa com a Andrea Cavalheiro, historiadora, antropóloga social, que está nos falando sobre a Escola Transformadora. A Escola Vila Verde, ela é administrada pelo Instituto Caminho do Meio, que é ligado ao Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Essa ligação com a filosofia budista interfere de alguma forma com as práticas adotadas pela administração da escola?
A escola pertence ao Instituto Caminho do Meio, que é a parte laica do SEB. Ele foi fundado pelo Lama Padmasanten, que é um ex-professor de física da Federal do Rio Grande do Sul. Tem alguns SEBs aldeia. Essa escola, a Vila Verde, ela fica dentro da aldeia. A gente se considera uma escola laica, mas na escola, o modo de olhar, o modo de proceder, tem muito a ver com o budismo. Esse tratamento das emoções tem bastante a ver com a psicologia budista, por o fato de ter meditação depois do intervalo. No lema da nossa escola é educação para a felicidade e cultura de paz. A felicidade aqui não é entendida como obter coisas, né? Ou obter satisfação, uma satisfação externa. Essa felicidade é um conceito bem budista de felicidade, que é autoconhecimento, sabedoria e passa a estar bem consigo mesma, conhecer as suas próprias emoções, os seus próprios pensamentos, as suas próprias atitudes e que você consegue melhorar isso e praticar. A escola não tem a parte de ritualística budista, Então, todas as religiões são bem-vindas, inclusive a gente trata de todas, porque também faz parte do currículo do MEC também tratar de todas as religiões, mas nós aceitamos e abordamos todas. Os professores não são obrigados a ser budista. Eu tenho muita conexão com o budismo.
Andreia, agora esse novo governo, ele está propondo a implantação de escolas militares, que o sistema de educação é totalmente oposto ao da escola transformadora. Você acredita que esse sistema pode levar os alunos a ser livres pensadores, ter autocrítica, todas essas vantagens que você colocou para nós?
Para mim não faz o menor sentido você colocar militares na escola. Quer contratar pessoas para um administrativo de uma escola, contrata um pedagogo com especialização em administração escolar. Colocar um militar dentro da escola não faz o menor sentido. Eles disseram que os militares não influenciariam na parte pedagógica, né? Mais na parte cívica e tal. Mas eu imagino que provavelmente vai ser uma pedagogia bem tradicional. Eu acho realmente a contramão do que deve ser feito. Enfim, eu acho que realmente é um retrocesso.
Andreia, na sua opinião, por que existe tão poucas escolas transformadoras, não só no Brasil, como no mundo?
Eu acho que o que acontece é o medo. Tem muito medo da parte dos pais de abrir mão daquilo que já é conhecido. Aí envolve muito medo da parte da direção de abrir mão daquilo que os pais acham que é conhecido. Então, é bem difícil peitar uma proposta diferente, demonstrar que essa proposta diferente funciona. Na verdade, para nós agora, que a gente vai completar 10 anos, a gente consegue. Para nós agora é fácil demonstrar que, com a metodologia de projetos, o aluno consegue passar por praticamente todos os conteúdos do MEC de um outro jeito. Porque, além do projeto pessoal que eu falei, o projeto de sala e o projeto interturmas, eles são baseados no conteúdo do MEC. Mas como eles são mais dois projetos que variam por bimestre, no final, se você considerar do sexto ao nono, ele fez tantos projetos e ele assistiu tantos projetos dos seus colegas, que ele passou praticamente por todos os conteúdos. Chega um aluno do nono ano, ele pega a lista de conteúdos do MEC e fala: já vi. E até eles não têm mais do que fazer projetos, tem que fazer aprofundamentos, né? Ou outras abordagens. Enfim, eu acho que é, para muitas situações, essa dificuldade de acreditar, de não ter medo de que vai dar certo. Eu acho que em Alto Paraíso, onde a escola Vila Verde está, é bem propício, porque aqui é uma cidade um pouco diferente. Essa cidade, ela teve uma leva de comunidade hippie que veio para cá na década de 80. E depois dessa leva, tentaram formar uma comunidade e tal, que depois deu errado, mas aqui é um centro de muitas comunidades alternativas. Então, eu diria que os pais dos nossos alunos são mais abertos a propostas novas, a pensar uma nova educação. Então, eles encontram na Vila Verde um bálsamo. Assim como eu, que sou educadora e também muito frustrada com a educação tradicional.
Andréa Cavalheiro, alguma colocação, algum esclarecimento que você queira fazer que eu não abordei na entrevista?
Alguma coisa a acrescentar é que a sala tem apenas 16 alunos no limite, que isso é ótimo também. Todo mundo sabe que menos alunos, melhor a qualidade. Então, mas isso é realmente muito bom para o professor. E, claro, para o estudante também. Outra coisa que a gente tem na grade são aulas de educação alimentar e cultivo. Então, fazer as hortas, cada aluno tem seu canteiro, aprender a lidar com a terra. E também a questão da alimentação saudável. Então, isso para desde pequena a criança saber, né, se alimentar, que é muito importante para você ter saúde, não comer tanta tranqueira e os riscos, e estudar isso realmente para saber. Eu queria avisar que todo ano a Escola Vila Verde tem um programa que chama Vivendo a Vila Verde, no qual a gente recebe para um workshop pessoas de todo o Brasil, de todo mundo, que queiram vivenciar a escola por acho que 4 dias durante o período letivo, ou seja, você vai ver a escola funcionando na prática, com os estudantes, presenciar os momentos, as aulas, e também a equipe vai estar à disposição e vai explicar como as coisas ocorrem.
E para quem quiser saber mais sobre a Escola Transformadora ou sobre Andréa Cavalheiro, como entrar em contato com você?
Quem quiser entrar em contato, o meu e-mail é andreamcavalheiro@gmail.com.
Pois é, Andréa Cavalheiro, nosso tempo está esgotando. Eu quero aproveitar e agradecer demais a sua participação aqui no papo. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Muito obrigada pelo convite, Renato. Muito obrigada pela paciência, ouvinte. Muito obrigada pelo interesse. E um abraço a todos.
Ouvinte, eu sou Renato Barbato. Conversei com André Cavalheiro sobre as escolas transformadoras. E agora, na sequência, fiquem com...
O Ouvinte Pede. A gente toca.
O pedido do ouvinte dessa edição do Papo vem de Guaianazes, aqui em São Paulo. É do Altair Carvalho. Ele quer ouvir e compartilhar com você...
Aí, se você é de pagode... Esse aí é pra arrebentar a boca do balão!
Composição e interpretação, Leci Brandão. Isso é Fundo de Quintal.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal. É pagode pra valer.
Diz!
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal. É pagode pra valer.
Sereno trazendo um recado do Pirani, vem contando pra gente, vira presidente e vai chegar aqui com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz e Dona Ivone Lar, essa joia tão rara, tão cheia de luz. E lá vem o Sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho, vai pensar um partido com um cara chamado Zeca Pagodinho.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
Eu falei pra você
o que é isso, meu amor, venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
No cacique de Ramos vai chegar o Kleber com seu violão. Tia toca bonita, cantando gostoso e batendo na mão. Olha a rapaziada fazendo rateio, comprando a bebida. Deixa pra Vicentina, essa nega divina, fazer a comida. É tantã, é repique, é pandeiro e cavaco pra ficar legal. Todo mundo tocando, sambando e cantando no maior astral.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
Eu falei pra você.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
Vem o sereno trazendo um recado do Ubirani, vem contando pra gente, vira presidente e vai chegar aqui com uma cara de anjo tocando seu banjo, Arlindinho Cruz e Dona Ivone Lar, essa joia tão rara, tão cheia de luz. E lá vem o Sombrinha fazendo harmonia com seu cavaquinho, vai pensar um partido com um cara chamado Zeca Pagode.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
Olha aí, pode crer.
O que é isso, meu amor? Venha me dizer. Isso é Fundo de Quintal, é pagode pra valer.
No cacique de Ramos vai chegar o Kleber com seu violão.
Isso é Fundo de Quintal foi interpretada pela Alessi Brandão. Depois de um bom sambinha, nada melhor que dar boas risadas com o nosso...
Galera, sound!
De volta, alguns reclames da Rádio Camanducaia. Sucesso na voz do Odair Batista por anos a fio. Vamos ouvir?
É mal-estar, é zumbido no ouvido, alta pressão... Ora, meu amigo, não há problema. Proteja o seu coração com os comprimidos de ar comprimido em cartelas aderentes que você encontra à venda na Farmácia Central Salva Sempre. A largo da matriz, em frente à matriz. Ao persistir em quem for de boa e na o médico deverá ser consultado. Não tem filiais. Caio de seus estúdios, Largo da Matriz, é soprado amarelo. Se você foi dormir e acordou morto, ora, meu amigo, não há problema. Telefone imediatamente para Casa São Rafael, um caminho aberto para o céu. Santinhos autografados e outros materiais mortíferos. Casa São Rafael, de Sepúlveda e Filhos. Há mais de 30 anos plantando defuntos em toda a região. Largo da Matriz, ao lado das lojas Alba. Não tem filiais.
Esse áudio foi retirado do canal Laerte Silva no YouTube. Gostou? Quer divulgar aqui no Galera Sound? Não passe vontade. Então envie para nosso e-mail paponobalcao@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 para quem não é de Sampa 993970327.
Au! Música, informação, descontração. Só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, de volta, e agora eu vou entrevistar a Kelita Oliveira. Ela é fundadora e presidente do Exército Acolhedor. E é sobre o trabalho do Exército Acolhedor, qual é o seu objetivo, que ela vai conversar com a gente. Kelita, primeiro eu quero agradecer demais a sua participação no Papo no Balcão, e por favor, comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Renato Barbato e toda a sua audiência, eu quero cumprimentá-los e desejar a todos muita saúde e paz. E agradecer essa oportunidade que você está nos favorecendo para falar um pouco do Exército Acolhedor e o seu objetivo.
Kelita, por favor, o que é o Exército Acolhedor?
É um projeto que nasceu para facilitar a vida de quem precisa. E você pode perguntar, de que maneira é esse facilitar? Creio eu que em tudo que você fizer em prol do teu próximo, que não vá te acarretar sacrifícios e que você possa fazer, realmente você está facilitando. Exemplo. Às vezes, uma simples informação já é um facilitar. E outras coisas mais, como visitar um enfermo, visitar um asilo, um orfanato, enfim, tudo que você puder fazer em prol do seu semelhante, obviamente você é um facilitador. E isso é o Exército Acolhedor.
Por que você fundou o Exército Acolhedor, Kelita?
Hoje eu estou com 51 anos. Eu nasci com uma restrição visual e sempre trabalhei e gostei de ajudar o meu semelhante. E por isso mesmo eu afirmo a todos vocês, quando você cuida do outro, Deus cuida de você. E por que eu fundei? Porque há 4 anos atrás eu tive uma predisposição para uma depressão e isso é algo que eu não consegui compreender o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. E depois, mais à frente, eu vim entender que era um propósito de Deus para a minha vida aqui na Terra como missão, para que o projeto Exército Acolhedor tivesse esse papel de compreender nos dias atuais as pessoas que estão passando por esse mesmo problema.
Kelita, fala para o nosso ouvinte quais trabalhos o Exército Acolhedor já tem feito em prol do seu semelhante.
O Exército Acolhedor, juntamente com a equipe que trabalha em prol do mesmo, além de grupos no WhatsApp, que a gente incentiva as pessoas a estarem fazendo esse trabalho de solidariedade em prol do próximo, o que nós temos feito é viajado o Brasil e, se Deus quiser, nesse próximo ano estaremos na Europa, nos Estados Unidos, e aonde nós chegamos, o nosso papel é falar desse projeto, indo a asilos, orfanatos, hospitais, e aonde nós formos chamados, nós estamos à disposição para estar entregando sempre uma palavra de edificação e conforto espiritual.
Você falou em conforto espiritual. O Exército Acolhedor é ligado a alguma denominação religiosa?
O Exército Acolhedor não tem como cunho nenhum tipo de religião. A nossa base fundamental é a Bíblia, por entender que ela é a palavra de Deus. E para nós isso basta.
E no que você e os apoiadores do Exército Acolhedor basearam a criação e o trabalho dele?
Boa pergunta, Renato. Por entender e contemplar que o mundo está um caos, principalmente na área emocional, sentimental, espiritual, o Exército Acolhedor nasceu para alcançar essas pessoas que tanto precisam de um apoio nesse sentido.
E ele é aberto a todos?
Ele é aberto a todos, independente do credo religioso. Inclusive, eu ressalto a todos os ouvintes que nós não temos nenhum vínculo partidário e nem religioso.
Kelita Oliveira, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Kelita, especialmente no Papo no Balcão, nesse bloco entra uma música da produção. Só que nesse programa eu vou abrir mão e toda a produção abrirá mão, e nós teremos uma segunda música do entrevistado. Qual música você quer ouvir oferecendo para o ouvinte e por quê?
Eu quero ouvir Oséias de Paula com o louvor O Amor é Tudo. E o porquê? Coríntios, eu acho que 13, está na Bíblia, que o amor é tudo em nossas vidas. Não adianta nós fazermos tantas ações se nós não tivermos esse sentimento tão nobre que é o amor.
Composição Edilson Coelho, interpretação Oséias de Paula, O Amor é Tudo.
Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para
Oséias de Paula cantou O Amor é Tudo. Realmente o amor é o que move nossas vidas, principalmente começando pelo amor a nós mesmos. Mas será que estamos nos amando? Para responder essa pergunta, vamos curtir o nosso
Papo de Saúde.
O ano de 2020 começou com uma nova epidemia assolando a Ásia, em especial a China, e que agora se espalha para a Europa e Oriente Médio. Trata-se do coronavírus. Então você pode perguntar, qual a possibilidade dele chegar ao Brasil? O pesquisador da UFBA, Universidade Federal da Bahia, Gúbio Gomes, afirmou à rádio CBN que o vírus dificilmente se espalhará pelo nosso país. O estudioso, que auxiliou no desenvolvimento de um teste que detecta em 3 horas a existência dele no organismo humano, afirma que como o Brasil tem clima quente, o corona não sobrevive sob essa condição. Mas e outras doenças infectocontagiosas, como a dengue e o sarampo, considerado extinto em território nacional e que vem causando vítimas, principalmente em populações mais vulneráveis? A região centro-oeste, em especial o estado do Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, estão no topo da lista de regiões com aumento de casos de dengue. Paraná e Acre também estão entre os primeiros colocados. Sem esquecer o Vale do Paraíba, que vive um surto da moléstia. No verão, o número de infectados aumenta por ser uma época que as chuvas caem com maior intensidade, proporcionando acúmulo de água parada, ambiente propício ao desenvolvimento das larvas do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Para evitar a disseminação dessa moléstia, é fundamental nossa participação. Vistorie pelo menos uma vez por semana seu quintal para verificar se não existe focos de água parada, como vasos ou garrafas PET. Se ainda não se vacinou, vá até um posto de saúde e se imunize. Se tiver algum terreno vazio na região que você mora, comunique às autoridades caso observe acúmulo de água e recipientes abandonados no local. Com relação ao sarampo, é importante que mães levem seus filhos para tomar a vacina. Além de correr risco de morrer, uma pessoa infectada pode ter outras complicações. Casos de cegueira ou baixa visão têm como causa o sarampo não cuidado. E você não quer que seu filho adquira essa deficiência, ou quer? Fique de olho em sua carteira de vacinação. Muitas vezes nos descuidamos da prevenção e quando adoecemos queremos encontrar culpados, sem ter a consciência de que os grandes responsáveis somos nós mesmos. Afinal, a prevenção é muito mais fácil e barata que combater uma moléstia que nos infectou.
Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, eu, Renato Barbato, estou de volta na entrevista com a Aquelita Oliveira, fundadora e presidente do Exército Acolhedor, um ministério que busca acolher e dar ouvido às pessoas que necessitam. Aquelita, o Exército Acolhedor já tem muitas pessoas engajadas em seu trabalho?
Sim, nós temos centenas de pessoas que já aderiram esse objetivo de vida.
E tem algum lugar específico onde o engajamento está maior?
Nós estamos finalizando uma sede própria em Santarém, no Pará, na rodovia Everaldo Martins, quilômetro 5. É uma rodovia que dá acesso a uma praia muito conhecida em Santarém, Pará, chamada Alter do Chão.
E essa sede própria lá em Santarém vai prestar que tipo de serviço para os acolhidos do Exército?
Nós temos um salão que ele será disponibilizado para as pessoas que muitas das vezes estão precisando de um ambiente salutar, de algo que traga uma energia mais amena. Porque em um mundo tão corrido e tão conflituoso, onde as pessoas não têm tempo nem para si mesmo, imagina para o outro. Esse espaço estará aberto para acolher essas pessoas, com músicas instrumentais, com palestras e sempre com pessoas treinadas para receber de coração aberto as pessoas que ali se destinar.
E como o Exército Acolhedor está se mantendo nesse início?
O Exército Acolhedor, ele está se mantendo com algumas reservas particulares.
Você falou em não ser uma organização partidária. E o Exército Acolhedor já recebe dinheiro público ou privado ou ainda não?
Não. O Exército Acolhedor, ele tem se mantido com seus próprios recursos e nós acreditamos muito no trabalho. Então, por isso mesmo, preferimos semear e a colheita certamente virá mediante o que plantarmos.
Quelito Oliveira, alguma coisa que eu não perguntei, algum esclarecimento, comentário que você quer fazer?
Acredito que não. Só gostaria realmente, no momento, de dizer obrigada, porque sempre uma oportunidade para falar do Exército Acolhedor é algo muito prazeroso para mim.
E quem quiser conhecer o trabalho do Exército Acolhedor, entrar em contato, ser trabalhador, voluntário, como encontrar o Exército Acolhedor, como falar com a Quelita Oliveira?
Bom, que legal saber que a gente pode estar disponibilizando oportunidade a outros que queiram estar não somente envolvidos, mas comprometidos com causas importantes como é a do Exército Acolhedor. Todos vocês que nos ouvem, vocês podem nos acessar nas redes sociais. Temos um canal no YouTube que, se você puder se inscrever, ficaríamos muito gratos. Com isso, você estará fortalecendo o nosso canal. Temos também o WhatsApp, um grupo a nível nacional. Tem pessoas de todo lugar do Brasil, inclusive do exterior. O número é 85 98743 9394.
Quelito Oliveira, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão, esclarecendo e apresentando ao nosso ouvinte o trabalho do Exército Acolhedor. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu quero agradecer demais a você que acompanhou esse Papo no Balcão e dizer o quanto é válido trabalhar em prol do nosso semelhante. E se você já faz esse tipo de trabalho voluntário, seja em que instituição for, meus parabéns a você. Continue, porque fazer o bem não tem contraindicação e é algo prazeroso. E Deus nos recompensará certamente. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Obrigada ao Renato Barbato e a essa frequência que está transmitindo esse programa. Tudo de bom a todos os ouvintes do Papo no Balcão e aguardo o contato de vocês para maiores informações sobre o Exército Acolhedor. Um forte abraço e até uma próxima.
Muito obrigado, Quelita. Ouvinte, esse foi mais um Papo no Balcão. Essa foi a entrevista com a Quelita Oliveira, fundadora e presidente do Exército Acolhedor. Fico por aqui. Até o próximo Papo no Balcão. Fui que fui.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, Deus, estamos em seu coração.